Entrevista.
Você controla o seu colesterol? A resposta a essa pergunta não depende só do seu exame de sangue, mas se você conhece o papel do colesterol no organismo. Vamos conversar sobre este assunto com um médico especialista em colesterol, que é o Dr. Dirceu Mendes Pereira. Dr. Dirceu, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem, Dr. Dirceu. Dr. Dirceu, quando a gente faz um lipidograma, que é o exame do colesterol, duas siglas se destacam: HDL, conhecido como colesterol bom, e LDL, o colesterol ruim. É simples assim ou tem coisa mais envolvida aí?
Então, Adriano, isso é um reducionismo, sabe? O HDL e o LDL são duas lipoproteínas, não é? Que elas têm uma função muito específica. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, o L quer dizer low, baixo, né? Ele leva o colesterol, transporta o colesterol do fígado para toda a periferia. O colesterol vai depositar-se nas membranas celulares, em todo o organismo, né? Ele vai participar da formação de hormônios e de outras substâncias. Portanto, é uma molécula extremamente importante para compor outros tecidos e outras moléculas maiores. Então, essa função do LDL é extremamente importante. O que sobrar do colesterol LDL, transportado pelo LDL, ele vai ser retornar para o fígado, não é? Através do HDL, que faz um retorno, sabe?
Sim.
Ele leva o restante que não foi utilizado para o fígado para ser de novo ressintetizado e voltar de novo a fazer aquela circulação e mantendo o colesterol estável e suprindo todas as necessidades do organismo. Portanto, é uma molécula extremamente importante e vale dizer que ele não é essencialmente gordura. Na verdade, ele é um álcool. O glicerol incorporado a uma molécula de gordura chamada acil-carnitina. Então, veja a importância que o colesterol tem, e eu diria que ele não é vilão. Ele não é um vilão, né? Também não é um mocinho, né?
Tem que ser, tem que ficar sob controle.
É essencial para o nosso organismo e exige controle.
Pois é, então o que pode acontecer, doutor Dirceu, se o colesterol fica fora de controle? Essa equação aí que é bem, esse ajuste fino, né, que o senhor estava explicando aí, do LDL, do HDL, ambos são importantes para a sintetização aí das funções do organismo. O que acontece quando esse ajuste fino é rompido e aí a coisa sai do controle?
A primeira coisa a se pensar, Adriano, é na hipercolesterolemia familiar. Aquele colesterol que ultrapassa 300, 400, né, miligramas por decilitro, certo? Essa condição está relacionada com um problema provavelmente genético, tá? Está ligado a alguns genes que vão fazer com que a conversão do colesterol seja maior, tá certo? Isso aí exige, sem dúvida alguma, né, que se faça uma genotipagem, se caracterize esse aspecto, e aí é uma indicação assim, muito formal de se usar as estatinas, porque você não pode manter essa conversão de colesterol tão alto. É uma enzima chamada HMG coenzima A, que faz a conversão do ácido mevulônico até o colesterol, ok?
Certo.
Um outro ponto também, as pessoas que estão com inflamação crônica sistêmica, o colesterol está aumentado porque ele está socorrendo esta condição, procurando fazer um reparo, vários reparos no organismo. Então, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? Não é dar a estatina, mas sim tratar a causa. Por que esse indivíduo está inflamado? Quais são as razões da inflamação? Será que ele está com o intestino com a microbiota desequilibrada, uma condição que se chama de disbiose? Será que ele está com o intestino poroso Ou seja, aquela barreira do intestino, ela foi rompida e estão entrando na circulação endotoxinas e exotoxinas, entendeu? Então, são essas condições que o médico tem que ver, ou o nutricionista, para que se possa fazer uma atuação adequada para o paciente. Deu para entender?
Sim. Nós estamos conversando com o Dr. Dirceu Pereira, falando sobre a questão aí do colesterol, né? Então, o que a gente pode fazer para manter o colesterol sob controle? Dr. Dirceu, alimentação e atividade física, esse binômio, isso aí é um aliado poderoso para deixar o colesterol em níveis adequados no organismo?
Sem dúvida, Adriano. Essa é a principal ferramenta que nós temos, é o estilo de vida. E nesse estilo de vida, nós temos que pontuar a alimentação, a atividade física, o estresse crônico que todos nós estamos vivendo, né? Alguns saindo resilientes do estresse e outros permanecendo por mais tempo, né? E também a presença de poluentes ambientais, que hoje é um quarto fator que está aqui nos prejudicando bastante em relação à saúde, né? Mas a alimentação, você pode fazer escolhas alimentares, por exemplo, usar gorduras de boa qualidade, que são as gorduras poliinsaturadas, aquelas que você tem, por exemplo, no óleo de peixe de águas profundas, ou então, por exemplo, em algumas sementes como a chia, a linhaça, a quinua, tá? São fibras que têm um colesterol de boa qualidade, entendeu? Ele é convertido num colesterol de boa qualidade, certo?
Certo.
Você tem alguns legumes, vegetais, que também fazem com que o colesterol não aumente, pelo contrário, ele pode diminuir. Um deles é a berinjela, por exemplo, é bastante interessante a berinjela. Você tem algumas frutas também, eu não vou perfilar aqui, porque são várias frutas, principalmente as frutas vermelhas, todas as berries, né? Saliento uma aqui que é muito importante, que é a jabuticaba, que é uma fruta brasileira, e o mais importante que existe na jabuticaba é a casca. E a maioria das pessoas...
É verdade.
Elimina a casca.
Pega lá o dentro da jabuticaba e espelha a casca, é verdade.
Exatamente. Essa casca tem um valor inestimável. Ela tem proantocianidinas, que são substâncias muito importantes para o nosso metabolismo, né? O exercício físico também é extremamente importante, porque você consegue, com o exercício físico, diminuir a ação da insulina em relação a esse binômio insulina-glicose. Ou seja, você aumenta a sensibilidade da insulina para que ela possa permitir que a glicose entre no músculo e dessa forma seja utilizada como energia, entendeu? Esse é o grande papel do exercício físico. E o estresse, né, também é muito importante, porque mexe naquele eixo da hipófise, aquela glândula que está na base do cérebro, com a suprarrenal, aquela que produz cortisol, né, e produz dihidroepiandrosterona. E são dois hormônios extremamente importantes que precisam estar em equilíbrio. Toda vez que você tem um cortisol exaltado, elevado no sangue, ele estimula a insulina, ele estimula a inflamação, ele deturpa todo o nosso comportamento, né? Entendeu? Social também.
Maravilha, são boas dicas aí para a gente ter hábitos de vida saudável, hábitos saudáveis, perdão, exatamente para que a gente possa manter aí o colesterol sob controle. E claro, se tiver aí um fator genético envolvido, um acompanhamento médico também é importante. Doutor Dirceu Mendes Pereira, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa. Agradecemos, até uma próxima.
Até a próxima, muito obrigado. Ótimo dia.